Nosso convidado, Paulo Moisés de Andrade, ex-vereador por 2 mandatos, ex-prefeito por 2 mandatos, presidente do MDB de Lagoa Vermelha. E cedo já, percorrendo aí as urnas, percorrendo os vários locais de votação, até uma observação feita aqui pelo ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade, presidente do MDB. A gente vê que desde as 8 horas, longas filas, nessas urnas localizadas junto à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores. O pessoal no sol, hein, Paulo? uma pergunta que eu agora pude conferir, o senhor estava percorrendo por ali. O pessoal está demorando para votar? Está encontrando uma certa dificuldade para votar? Há uma certa demora ou não? Bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Respondendo à tua pergunta, eu diria assim, Ademar, nem todos têm o contato com a urna eletrônica, e são 5 votos. Eu vejo pessoas mais idosas que até para receberem os seus valores no banco precisam, às vezes, do auxílio de um neto, de uma pessoa, para poderem digitar a senha. Agora, se imagine nesta aqui, cuja senha começa para um deputado federal. São 3 números. Para um deputado estadual, mais 5 números. Para o senador, 3 números. Para o governador, mais 2 números. E para o presidente, 2 números. E eu estive percorrendo diversos, desde cedo, Ademar.
Isso.
6 horas, como sempre faço. Já tive o prazer de receber umas pessoas na minha casa, tomar um chimarrão, conversar, fazer meu...
Hoje não varreu a rua.
Não, varrei não. Eu não sou gênio quase de varrer todos os dias, mas o que dá eu faço. A coleta dos resíduos ficados na noite, naquela quadrinha em frente aonde eu moro, ali em frente à farmácia São João, 2 bolsas de resíduos estão recolhidas e guardadas no meu pátio. E convoco a todos para nós ajudar que essa eleição também seja de voluntariado.
Isso
as pessoas
mesmo
possam ajudar.
Não, eu até fiz essa observação porque eu sou testemunha ocular. No tempo em que a emissora estava lá, próxima ao presídio, eu sempre passava por ali, próximo à sua residência. E diariamente eu via o senhor cedinho, limpando a quadra, varrendo, num exemplo de cidadania. Porque muitos podem pensar, não, é eleição, etc. Não. Não concorreu a cargo mais nenhum, um pouco afastado, um pouco distanciado da política e continuou limpando a quadra onde o reside. A quadra não é só de frente à sua residência.
Ademar, eu convoco a todos para o voluntariado em Lagoa Vermelha. Reitero, a maior economia do mundo, a americana, tem 8% do seu PIB constituída do voluntariado da sua população. O ex-presidente Jimmy Carter é um dos que ajuda na reconstrução das casas quando dá os tornados, como ocorreu agora na Flórida. Então a gente tem que ver os povos que se ajudam e tentar. Eu não sou o beija-flor, aquele que queria apagar um incêndio na floresta, mas o exemplo, e vou dizer que já tenho diversas pessoas seguindo, estão me ouvindo, diversas pessoas passam ali, olha, aqui na frente da rodoviária já tem um canteirinho cuidado, aqui em frente ao Brum tem outro, na entrada da cidade, eu quero espalhar. Mas hoje, Ademar, eu queria vir na tua pergunta, qual? Por que as filas? Um cuidado, eu quero convocar, estou indo falar com os mesários que não deixem a população no sol. Recolham para dentro, fácil, eu estive...
O solo está quente.
Está quente, né? Mas demonstra o quê? Uma vontade da população de participar do pleito. É muito importante isso, né?
Eu acredito que teremos aí um baixo índice de abstenção. Num primeiro momento, eu até projetava um índice elevado. Sei lá se isso vai se confirmar na prática. Mas percebendo aqui pela movimentação nas urnas situadas nas proximidades da Rádio Lagoa FM, a gente vê que o pessoal está bastante motivado para votar.
São 2 observações que eu tenho. A primeira, o povo, depois da pandemia, quando tem eventos, ele está ávido para participar. tem uma festa no interior, é cheia de gente, os estádios e agora o pleito. O povo está vindo para decidir. Não vou fazer nenhuma projeção para A ou para B. Sabe que eu tenho posição, tenho partido, torço pelos meus candidatos, convoco e abraço a todos os candidatos de Lagoa Vermelha, que são bem representativos. Sim. A nossa senadora, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, de toda a região, aqui de Capão Bonito, de Lagoa Vermelha, encontrei, falei com todos, desejo boa sorte, mas a população está com vontade de pegar junto. Alguma coisa mexeu, eu não sei se foram os grandes movimentos de 7 de setembro ou se foi, por exemplo, o trabalhador urbano que está tomando posição. Alguma coisa vai acontecer, de um lado ou outro, para onde tender essa grande maioria é o que está trazendo a população para votar. Então, as observações que tenho, Ademar, é esta, e que deste pleito, algumas coisas observo. A população observa para mim que os debates feitos a nível nacional não trouxeram ao povo brasileiro qualquer proposta séria do futuro.
O último, especialmente, foi um filme de terror.
Nós temos que focar o problema do Brasil. Qual é o problema do Brasil? São as filas dos hospitais onde a pessoa está aguardando um leito para ser atendido. São as filas de cirurgia, o preço dos alimentos que o povo não está mais conseguindo, a luta por um emprego, né, neste Brasil. Esses são problemas que têm que ser. Eu sou do meio rural e carrego que desde 65, faz 8 anos que estou aposentado, e quando eu me aposentei, o meu salário dava para comprar uma terneira. Hoje, o meu salário, 1.200, não dá para comprar um quarto de boi. Um quarto. Agora, se imagine como é que uma família desse Brasil, desse país, vai viver com esses valores, enquanto a gente vê tantas extorsões, tantas diferenças. Então, a luta, os problemas que deveriam ser atacados são exatamente os problemas da saúde, os problemas do salário mínimo, que tem que melhorar, os 13 milhões de brasileiros desempregados, que é o trabalho, geração de renda, as questões de segurança, especialmente essa liberalidade que está vendo cada vez mais com o tóxico, com essa brutalidade que está existindo contra a família brasileira. Não é possível mais que um pai, às vezes, seja tocado de casa em função da dependência química da família, né? Então, o último debate, Ademar, eu penso que deveria a imprensa, que tira às vezes, coloca os candidatos na linha de frente, deveria estabelecer temas. Qual é a sua proposta para melhorar o salário do brasileiro? Qual é a sua proposta para gerar mais trabalho? Qual é a sua proposta para terminar com a espera de um leito num hospital? Qual é a sua proposta para terminar com o agendamento de consultas? Eu visitei nessa campanha pessoas que morreram. Faziam 2 anos que aguardavam por um transplante, por uma cirurgia, e morreram nesse período, como o seu Titico ali na Vila Rodrigues. E tantos outros que vejo, que abraço, e que às vezes tenho vontade de chorar quando vou nesses bairros aí, vejo as pessoas sofridas, Ademar, sem dinheiro para comprar o remédio, sem a esperança de conseguirem uma melhora. O Arlindo Melo, lá na São José, faz 2 anos que aguarda para a implantação de uma prótese numa perna. Eu acho que este é um país que não pode tratar mal os seus servidores assim, enquanto milhões são destinados para tantas outras coisas. Nós não precisamos...
Mais de 5 bilhões de reais para o fundo partidário. Que discrepância, que excrescência, não é mesmo, Paulo?
Parece-me, Ademar, que esse lado assim de financiar os partidos, eu que sou dirigente partidário e que estou nessa campanha com uma conta franciscana sem nenhum centavo do PMDB e com vroco e abraço todos os meus companheiros do MDB, que nós estamos passo a passo, sem nada, a gente sabe que esse recurso é repassado para os diretórios a nível nacional, vem para os estados, para os deputados federais, mas dificilmente ele chega aqui na origem onde está o povo que precisa. É muito dinheiro para a perpetuação das mesmas pessoas, dos mesmos candidatos, sem nenhuma renovação. Pode escrever, Ademar, que 70% do Congresso e das assembleias legislativas vão ser renovados com os mesmos candidatos. Quem está lá quase que faz carreira. Do pai passa para o filho, do filho passa para a irmã e assim por diante. Então, está aí quantos e quantos séquitos, quantos e quantos, a gente diria, quase que feudos políticos que estão sendo repassados para os seus sucessores. É a família tal, é a família tal, é a família tal. Calma lá, eu acho que política, voluntariado, isso que eu disse, não é profissão. Eu entendo que deveria ser doação à população. Eu sou vereador do tempo que não ganhava nada aqui em Lagoa Vermelha, mas nem por isso nós deixávamos de ser os vereadores daquela época, a quem rendo as minhas homenagens lá em 70, ainda lembro o Germano Ferri, Horácio Pegoraro, finado Rui Godinho e tantos outros que estavam aqui, que nós nos degladiávamos, o Agenor Carvalho do Amaral lá no interior, não tinha salário, mas nem por isso nós deixava de ser vereador combatente e de lutar. Agora, pega países como a Escócia, que é mostrado, cada deputado tem um apartamentozinho para ficar, não tem salário e tem que se dedicar em favor do povo. Nós temos que mudar essa legislação, entendo.
É verdade, é verdade. De uma forma geral, como é que está vendo a eleição?
Pacífica.
Essa né? Polarização, eu até tinha medo dessa polarização, mas até agora está tudo tranquilo. Né? Tomara que continuem assim. Porque pelo fato de haver uma polarização, os ânimos se tornaram um tanto que acirrados.
Eu, como disse, eu não vou falar da minha candidata, que eu sou do 15, nunca saí dele.
É, o senhor é presidente.
Sou presidente, agora
do
sim.
Do MDB, né?
É, agora...
A propósito, com quais os candidatos que o partido fechou, em termos aqui de Lagoa Vermelha?
Nós temos, assim, um grupo grande de candidatos que são, vão receber voto. É claro que o MDB está coligado com o atual governador, está junto com o vice. E, a nível local, nós estamos apoiando os deputados federais, todos eles, os deputados estaduais do MDB também. Na sua grande maioria, temos alguns, não vou dizer preferenciais, mas que estiveram mais presentes aqui, como é o caso do Carlos Búrico, que é o prefeito de São José dos Ausentes e que está nessa luta pela conclusão da 285, que vai ligar pela Serra da Rocinha em Araranguá, onde há uma expectativa de que seja no futuro, em Torres, construído um novo porto para o Rio Grande do Sul. Então, esses são os nossos deputados, afora o Santim, afora mais um aqui bem próximo de Siríaco aqui, que é candidato a deputado estadual, que vai fazer uma boa votação na região, porque é ligado à área do tradicionalismo, dos rodeios de laço, é muito bem votado na região. E deputado, senador, nós estamos apoiando a conterrânea Ana Amélia, 555, e para governador e presidente temos a nossa posição. Mas eu observo assim, Ademar, há no momento alguma coisa no ar. Eu entendo que, pelo que tenho visto, tenho sabido de pesquisas que têm sido feitas dentro das empresas e cujos resultados nem estão sendo divulgados. A população está quieta e as urnas, às 5 horas da tarde, vão dar um resultado ao país. Este resultado poderá ser surpresa além do que se imagina. É a observação que eu estou tendo. Agora vejo a participação da população indo votar. Conclamo, Ademar, que a Lagoa Vermelha, nós, seja eleito quem for, nós temos que ter lutas locais pela conclusão dessa 285, por um projeto para ligar Barretos a André da Rocha, 470, que seja tomado, pela geração de trabalho e renda aqui a nível da Lagoa Vermelha, mais empresas, mais a retomada dessas áreas industriais, a distribuição para as pessoas. Fazem 22 anos que eu saí da prefeitura e nesses 22 anos eu não vi nenhum pavilhão com recurso público, com a mão do poder público para ajudar a pessoa a fazer uma empresa ou gerar mais emprego. Então eu convoco para essas bandeiras, que é o trabalho para a redistribuição da riqueza à população da nossa terra, onde eu moro, onde eu dou meu voluntariado e não deixo de também fazer as minhas críticas quando corretas e necessárias, como nesta oportunidade que estamos discutindo de política nacional, estadual e, por que não dizer, também a municipal, porque estou indo no interior, estive em Pisamilhos, estive visitando uma empresa de aves que tem ali, que está com
Pisamilho.
Pisamilho, que está com dificuldade até pela estrada, pede que seja reformada, porque dali saem ovos para serem transformados em pinto em outros lugares e a estrada está com dificuldades. Então eu observei, estive em diversos lugares, nos bairros, estive vendo quanto o povo quer, Ademar, que o poder tenha mais dinheiro, poder público municipal, não tenha que fazer essa ciranda do dinheiro, ir para Brasília, ir para Porto Alegre, que ele venha para cá. Qual é a proposta de todos esses candidatos que digam, o municipalismo vai ser implantado, o dinheiro vai ficar lá para o prefeito fazer as coisas, para a população ter acesso ao remédio, não ter que estar entrando na justiça, como uma senhora ali em Pisamilho, teve que entrar na defensoria pública para conseguir um remédio, uma cirurgia que vai ter que fazer. Então, essas coisas não é possível. Nós, um Brasil comemorando 200 anos, com tanta pompa, com tanta bandeira, com tanta gente vestida de amarelo, e nenhuma dessas bandeiras, nenhum desse amarelismo entrou numa fila de hospital, entrou onde as pessoas estão numa outra fila que é aguardando para poder ganhar o seu dinheiro, para poder comprar sua comida, para poder comprar seu remédio. Então eu conclamo a todos, Ademar, e te agradeço a oportunidade que vim aqui, para que nós tenhamos cada vez mais o direito de trabalhar e que no futuro possa ser possível nós ter a transferência do título do domicílio eleitoral mais fácil, porque eu hoje estou vendo, encontrei um grupo que está trabalhando aqui que moram no Maranhão, São Luís do Maranhão, não puderam votar. Muitas pessoas de outros lugares aqui não estão
conseguindo. Mas aí tem uma novidade que foi transmitida pelo juiz eleitoral, claro, pouco difundida, pouco divulgada. Para esta eleição já está valendo, claro, teria que ser feita com a devida antecedência, a transferência temporária. Como seria? Por exemplo, esse cidadão lá do Maranhão, ele poderia transferir o título aqui para Lagoa Vermelha só para esta eleição. Votava, pronto, depois volta a ter seu domicílio eleitoral lá no Maranhão. É a chamada transferência temporária. É uma novidade, é uma inovação.
É claro, a 28ª Zona Eleitoral, que muito vem sendo conduzida pelo doutor Lira, está adequando esses procedimentos e entendo que no futuro vai ser possível até você poder até votar de dentro de casa.
Isso.
Porque a tecnologia hoje
avança,
não pode mais ficar filas como está ainda até essa hora aqui.
No sol.
A pessoa tem o direito de votar. Não viram em certos países aí, ainda ontem eu estava vendo lá, os militares batendo na porta da casa dos ucranianos para tomar os votos, para poderem dizer que querem voltar para a Rússia. Lá, Donetsk e Luan, e nos Estados Unidos também, em diversos lugares do mundo, a pessoa tem o direito de votar em casa. Então, num futuro, eu entendo que o Tribunal Regional Eleitoral possa criar mecanismos para possibilitar isto que foi esclarecido aqui, que alguém do Capão Bonito queira se transferir este ano para cá, votar nessa eleição e depois volta para lá sem nenhum problema. Né? Ou para Ibiraiara.
Não perde o vínculo com a sua cidade de origem.
Ah, até porque tem muitas situações, Ademar. A pessoa mora aqui, tem uma casa em Ibiraiaras ou tem um apartamento em Porto Alegre, ele continua com o seu vínculo aqui ou lá, não é?
Exatamente. Já votou?
Já cumpri com o meu dever. Tá? E convoco a todos os que ainda não votaram que compareçam, não é? Compareçam, que ajudem, que nós tenhamos uma eleição tranquila, uma eleição de paz, que não tenhamos impropérias como a do debate, onde se mandou que pessoa A ou B fosse para esse ou para aquele local. Eu convoco a todos para que no final da tarde, e principalmente amanhã cedo, o Brasil inteiro se levante e volte ao trabalho. Porque a eleição passa, ganhe quem ganhar, nós vamos ter que lutar. É importante que isto que eu analiso e peço, que nós tenhamos lutas pelas soluções desses problemas que agravam o Brasil. E não apenas por um dia de alegria, de euforia, de bandeiras que elas passam. Nós precisamos, dia a dia, cada vez mais, de trabalho, de voluntariado, de dedicação e de amor ao Brasil. É isso que a gente está convocando a todos, principalmente aos companheiros do MDB, porque estamos dando ao país um exemplo de competência, de alguém que tem postura e que diz com propriedade as coisas necessárias. O Brasil precisa de estas e aquelas soluções e não daquelas outras. Precisa de recursos para baixar valores dos impostos da alimentação e não para baixar outros produtos que são de segunda necessidade ao povo. Então, esse é o apelo que faço a todos. Uma boa eleição. Muito obrigado à Rádio Lagoa FM pela oportunidade. Eu volto às ruas, estou com os companheiros em atuação e um grande abraço a vocês da rádio aqui pela grande cobertura que sempre estão realizando.
Ouvimos ex-vereador, ex-prefeito, presidente do MDB de Lagoa Vermelha, Paulo Moisés de Andrade.